Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando em dia de Libertadores. É o Bate-Bola Nacional que entra no campo do seu rádio. E as manchetes dessa noite de quarta-feira.
Brasil, Rádio Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Brasileiros entram com o pé direito e vencem na Libertadores. Fluminense e Botafogo têm jogos complicados na Copa do Brasil. Dúvida de Jorge Jesus pode ser a lateral direita para o jogo de logo mais contra o Júnior de Barranquilha, que a Nacional transmite para todo o Brasil. Palmeiras esquece favoritismo e trata Tigres como um adversário difícil na Argentina. Vôlei segue bombando na Liga Nacional. Tudo isso e muito mais você vai conferir comigo aqui pelo Sonzão da Nacional Brasília, Rio Amazônia, Alto Solimões Nacional FM 96,1, a rede pública de rádios através do Rádio Sat e a galera dos aplicativos em radios.ebc.com.br. Está no ar o Bate-Bola Nacional. Que já começa dando um giro nos jogos de hoje por todo o Brasil. Ele tá chegando aí.
E vamos começar com o giro pelos estaduais no Brasil nesta quarta-feira. Pelo Capixaba, Vitória e Rio Branco. Pelo Cearense tem clássico Ferroviário e Fortaleza. Pelo Paranaense, a bola rola para Atlético Paranaense e Rio Branco. Pelo Campeonato Pernambucano, a bola rola para Petrolina e Sport Recife. Pelo Piauiense, teremos 4 de julho e Piauí. Pelo Potiguar, Força e Luz e Santa Cruz de Natal, Açu e América de Natal. Pelo Sul-Mato-Grossense, Serque e Sena, Maracaju e Águia Negra, Aquidauanense e CEP, Operário e Corumbaense. Pelo Tocantinense, a bola rola para Tocantinópolis e Araguacema. Pela Copa do Brasil, teremos Santo André e Goiás, Fluminense e Botafogo da Paraíba, Brasil de Pelotas e Manaus, Pô Esporte e Cruzeiro, Atlético Goianiense e Santa Cruz. E pela Copa do Nordeste, a bola rola para CRB e Náutico.
De imediato para o Flamengo, 9:30 da noite, eu dou o recado ao lado do Valdir Luiz e dos craques da reportagem. Noticiário do Mengão é com ele.
Rafael Monteiro.
O Flamengo estreia na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira contra o Júnior Barranquilla no estádio metropolitano Barranquilla da Colômbia. Os atuais campeões da competição realizaram o último treinamento no estádio Romelio Martínez antes de enfrentarem os colombianos. Para esta partida, o técnico Jorge Jesus não vai poder contar com 4 titulares. Rodrigo Caio, Rafinha e Bruno Henrique se recuperam de lesão. Já o William Arão está suspenso. O volante foi expulso na final da Recopa Sul-Americana na vitória por 3-0 no confronto com os equatorianos do Independiente del Valle no Maracanã. Sendo assim, Gustavo Henrique deve fazer dupla de zaga com Léo Pereira. No meio campo, Thiago Maia deve substituir Arão. No ataque, Pedro é o mais cotado para aparecer na vaga de Bruno Henrique. A lateral é a grande dúvida do técnico Jorge Jesus. O português cogita optar pelo atacante Berrio, que jogaria improvisado. João Lucas é o substituto natural. Sendo assim, a equipe rubro-negra deve iniciar com Diego Alves, João Lucas, Oberrio, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Na esquerda, Felipe Luiz. No meio campo, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O histórico entre as duas equipes é favorável à rubro-negra. Os colombianos cruzaram o caminho do Flamengo 4 vezes ao longo dos anos e perderam todas. Foram 2 vitórias brasileiras na fase de grupos da Libertadores em 1984 e 2 na semifinal da Copa Sul-Americana de 2017.
É tempo de comentário, ele vai analisar logo mais comigo a situação de Júnior de Barranquilla e Flamengo. Flamengo começando a remada rumo ao bi da Libertadores da América. Vem aí o comentarista que sabe o que diz. Boa noite, Valdir.
Boa noite. Aquele abraço para você, André Luiz Mendes, e para os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional.
É claro que a expectativa está formada, se tem, não tem favorito. Qual é a sua, hein, Valdir?
Olha, meu caro André, a expectativa de um grande jogo. E o Flamengo, na minha opinião, entra como favorito. Favorito porque é o atual campeão da Libertadores, né? É uma equipe que, nos últimos 3 meses, ganhou 5 títulos. E isso é pouco comum no futebol. Uma equipe que ganhou o Brasileiro em dezembro, a Libertadores em novembro, foi vice-campeão do mundo em dezembro, e agora nesse ano de 2020, em 11 dias ganhou 3 títulos, ganhou a Supercopa, ganhou a Taça Guarabara, que queira ou não é título, e ganhou também a Recopa. Então o Flamengo entra como favorito. Claro, tem ausências importantes hoje na equipe, como Rodrigo Caio, como Rafinha, como o Ilharão, que é um jogador extremamente importante no meio campo, e na minha opinião, ao lado do Gabigol, seu principal jogador, que é o Bruno Henrique. Mas com o elenco que o Flamengo montou, com o momento que vive o time individualmente e taticamente, eu acho que o Flamengo entra como favorito. Mesmo jogando no campo do adversário, o Júnior Barranquilla tem bons jogadores, tem o Gutierrez, tem o Borja, né, que passou pelo Palmeiras, mas foi destaque no Atlético Nacional da Colômbia. Mas eu vejo o Flamengo muito bem arrumado, uma dupla de zaga jovem, mais experiente, como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Sabe, o Flamengo, mesmo sem o Arão, tem o Thiago Maia, tem o Gerson, tem o Everton Ribeiro, tem o Diego, que pode ser uma opção dependendo da maneira como o time for jogar. E ele pode até surpreender o Jorge Jesus botando o Berrinho como lateral direito, que ele fez isso no final do jogo contra o Cabofriense. Então, vamos aguardar. Eu vejo um grande jogo, o Júnior Barranquilla motivado, e isso pode ser um fator importante para o Flamengo, que é uma equipe que sabe pressionar e sabe suportar a pressão do adversário. Tem um treinador que está vivendo um grande momento, um elenco de muita qualidade, e tem hoje um jogador que faz gol direto, que é o principal artilheiro do Brasil, que é o Gabriel Gabigol. Então, eu vejo o Flamengo com amplas condições de conquistar um resultado positivo e de estrear bem com o pé direito, visando o seu sonho, que é conquistar a Libertadores mais uma vez. Seria a terceira conquista. Conquistou em 81, em 2019 e, quem sabe, em 2020, já que a final vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro, ao lado da sua massa de torcedores, o Flamengo conquistar mais uma Libertadores, e agora sim, uma Libertadores sendo conquistada no Rio de Janeiro, com o apoio da sua grande torcida. Vamos aguardar. Espero um grande jogo, e você, como sempre, com sua brilhante narração, estará transmitido para todo o Brasil. Eu estarei ao seu lado no jogo entre Flamengo e Júnior Barranquilla. Tá certo, André? Um grande abraço. Até daqui a pouco, hein? Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Beleza. Valeu, Valdir Luiz. Estará ao meu lado às 9:30 da noite para todo o território brasileiro com Júnior Barranquilla e Flamengo. Eu vou confirmar para você que a bola vai rolar.
Nesta quarta, tem Libertadores da América. Às 9:00 da noite, Júnior Barranquilla e Flamengo. Vamos lá, amigão. A América é nossa. Pra cima deles, mister. Narração, André Luiz Mendes. Comentários, Valdir Luiz. Reportagens, Rafael Monteiro. Plantão esportivo, Luiz Ferreira. Libertadores da América. É nesta quarta, às 9:00 da noite, tem Flamengo em campo. Júnior Barranquilla e Flamengo. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Destaques da Libertadores da América.
O assunto agora é Taça Libertadores da América. Os brasileiros começaram com o pé direito na fase de grupos da competição. Defensa e Justiça até começou vencendo, mas o Santos virou e venceu por 2-1. Atlético Paranaense ralou, mas bateu o Peñarol por 1-0. O Grêmio, com certa facilidade, foi até Cali e venceu a equipe do América por 2-0. O Internacional bateu a Universidade Católica no Beira-Rio por 3-0. O atacante Paulo Guerreiro falou dessa vitória sobre a Católica na estreia do Inter na fase de grupos.
É importante quando a gente joga desse jeito. Acho que a gente está captando cada dia o que o professor pede, o que o Tchatchi pede dentro do campo. Mais jogadores ofensivos, que ataquemos, que sejam mais intensos, agressivos. Na hora que a gente perde a bola, fazer pressão. Já ganhamos isso, porque continua na ofensiva essa bola, a gente não perde, ataca mais. Tem mais cruzamentos e eu preciso disso, que meus companheiros traçam a bola para mim ou para meu outro companheiro na frente, e poder aproveitar isso, né? O rebote, sempre estar ligado com tudo isso, cruzamentos, e hoje que eu acho que a gente fez muito isso. Tentamos desde o primeiro tempo criar nossas chances, e uma hora tinha que chegar o gol, né? Que deu a tranquilidade, maior tranquilidade para jogar, e ainda fizemos mais dois, que já foi um jogo intenso, merecido pelo sacrifício do time. E acho que continua trabalhando, corrigindo nossos erros, que ainda tem mais pela frente, né?
O Rodrigo Ricardo vem aí e vai falar do Flusão no Bate-Bola.
Rodrigo Ricardo.
Fluminense e Botafogo decidem nesta quarta quem segue para a terceira fase da Copa do Brasil. O tricolor carioca tem como esperança de gols o atacante Evanilson contra o Belo, que não perde há 11 jogos.
Com certeza a gente tem a responsabilidade maior do jogo, né? Mas só que não podemos desmerecer a equipe do Botafogo, que, se eu não me engano, não perdeu ainda esse ano. É uma boa equipe, pelo que a gente vem recebido de informação, mas vamos ver, né, dentro do campo.
O cearense de 20 anos, mais uma revelação das categorias de base do Flu, já marcou 4 gols na temporada e só perde na artilharia dentro do time para Nenê, que balançou as redes 7 vezes este ano. Se o ataque das Laranjeiras vai bem, com 24 gols em 11 jogos, o mesmo não se pode dizer da defesa, principalmente nos minutos iniciais de cada partida.
Prejudica a gente bastante, né? A gente vem tomando gols no começo dos jogos, só que eu não sei o que acontece, né? Mas o Odair tá pegando bastante no nosso pé. A gente tá trabalhando muito isso, pra ficar ligado desde o começo do jogo. Eu espero que agora a gente consiga, né, manter esse foco dos 90 minutos desde o começo.
A novela sobre a volta de Fred ainda está aberta, na dependência de um acordo judicial entre o jogador e o Cruzeiro. Mas quem pode perder espaço com a chegada do ídolo é o atual centroavante.
Se ele vir, eu tô continuando mantendo meu trabalho, né? Tô focado naquilo que eu venho fazendo, nos treinamentos, nas partidas. Eu vou continuar mantendo isso, e se ele vir, iremos receber ele de braços abertos.
Flu e Botafogo da Paraíba jogam pela quinta vez na história. Por enquanto, foram 3 vitórias tricolores e 1 empate. Odair Helma deve mandar a campo. No gol, Muriel. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Nino e Digão. Na lateral esquerda, Egídio. No meio de campo, Yuri, Henrique e Nenê. No ataque, Wellington Silva, Marcos Paulo e Evanilson.
Palmeiras esquece favoritismo contra o Tigres, que está na segunda divisão do futebol argentino. Pelo menos é assim que encara o meia Bruno Henrique.
Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil, né? Eu acho que o time do Tigres está na Libertadores por méritos, né? Jogando principalmente dentro do seu estádio, que é um estádio difícil de jogar ali. Então a gente tem que ter um respeito máximo por eles, porque também é um bom time, jogando principalmente aqui na Argentina. A gente sabe como que é enfrentar, né, quando enfrenta brasileiro e argentino, então sempre tem bastante dificuldade.
Agradecendo sempre o carinho e a atenção, logo mais 9:30 da noite, Júnior de Barranquilla e Flamengo, estaremos na transmissão para todo o território brasileiro. Vem aí a voz do Brasil. Até já, galera.
bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.